Agora é meio-dia e 20. Um novo programa do GDF, o Alimenta Brasília, quer incentivar pessoas e empresas a doarem alimentos. Gésio Passos acompanhou o lançamento hoje e traz as informações ao vivo. Oi, Gésio, boa tarde.
Boa tarde, Zé Carlos. O governo do Distrito Federal lançou hoje um novo programa voltado para a coleta e distribuição de alimentos, o Alimenta Brasília. A ação busca incentivar as doações de alimentos por parte da população e de empresas, além de articular os programas já existentes. Os alimentos doados serão destinados para entidades sociais que trabalham com apoio à educação de crianças, jovens e adultos, como creches e centros comunitários, entidades de recuperação de dependentes químicos e asilos, que são cadastrados no Banco de Alimentos do Governo. O secretário de Agricultura e Abastecimento do DF, José Guilherme Leal, explica a proposta do governo.
Estamos num momento econômico difícil, né? E precisa reforçar essas ações de segurança alimentar e de apoio da rede de proteção social. Se nós tivemos aí, recente, né, a questão do desemprego, não pode dizer que aumentou nos últimos meses, mas que ele ainda não foi retomado, então é necessário que os programas sociais eles tenham um reforço para dar uma proteção à população.
O programa também busca fortalecer a aquisição de alimentos da agricultura familiar, a alimentação escolar e programas de combate ao desperdício. O GDF, inclusive, renovou hoje um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social para aquisição de alimentos de R$2 milhões. As doações de empresas devem ser realizadas diretamente ao Banco de Alimentos no SEASA. Seus cidadãos podem levar suas doações a pontos de coleta em supermercados conveniados. Mais informações no telefone 3363-1204. É com você, Zé Carlos.
Grato, Gésio. A temperatura mínima atingiu 12 graus nas primeiras horas do dia aqui no Distrito Federal e a máxima deve chegar a 23 graus no período mais quente. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que o frio continue até o mês de agosto. E nesta época de temperaturas baixas e clima seco, aumentam as doenças virais. Confira com Laís Holanda.
Segundo dados da Secretaria de Saúde, os atendimentos nas emergências da rede pública aumentam em 40% nesta época do ano, devido à temperatura e o clima proporcionarem melhores condições de vida para os vírus. As infecções virais típicas desse período são gripes e resfriados. Se não tratadas, elas podem evoluir para doenças bacterianas como otite, pneumonia, sinusite, amidalite. Também são comuns asma e rinite alérgica, causadas pelas mudanças bruscas de temperatura. Marta Guidassi, alergista e imunologista, dá algumas dicas de como se prevenir dessas doenças.
Tomar a vacina da gripe, se agasalhar, evitar de ter contato com pessoas doentes, ter sempre um álcool gel na bolsa, se hidratar muito. Eu ingeri bastante líquido, né? 2, 3 litros.
Outras dicas para os pacientes alérgicos evitarem as crises são não varrer a casa, utilizar pano úmido apenas, evitar ficar perto de mofo e também o contato com fatores irritativos, como cigarro e fumaça de indústrias. As pessoas que notarem febre com mais de 48 horas, congestionamento e tosse devem procurar cuidados médicos. Com supervisão de Leandro Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Laís Holanda.
E as unidades do Na Hora vão passar a oferecer os serviços dos Correios. Quem está aqui no estúdio com a gente e conta essa novidade é Nádia Fagiani. Boa tarde, Nádia.
Boa tarde, Zé Carlos. Pois é. Um acordo de cooperação técnica entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do Distrito Federal vai ser assinado agora à tarde. A partir dessa parceria, será possível fazer no Na Hora consultas ao Serasa, emitir CPF, postagens e certificado digital. As primeiras unidades do Na Hora que terão essa integração com os Correios são as do Gama e Taguatinga, que já contam com os espaços para implantação. Os postos do Na Hora já oferecem atualmente serviços como emissão da segunda via da conta de água e luz, emissão da identidade, certificados de registro e licenciamento de veículos, segunda via de multas de trânsito, entre outros serviços. É com você, Zé Carlos.
Obrigado, Nádia. A DASA autorizou a Caesb a utilizar R$39,5 milhões da tarifa de contingência. A Caesb havia pedido quase R$48 milhões para investir na implantação do subsistema Lago Norte, interligação do sistema Torto Santa Maria ao Descoberto, captação do volume morto na barragem do Descoberto e implantação do subsistema Gama. A DASA entendeu que a captação de água do volume morto não é uma possibilidade imediata, já que a curva de acompanhamento do volume útil do Descoberto indica que o pior momento do reservatório será em outubro, quando chegará aos 9%. Agora faltando 20 minutos para uma hora. A Justiça determinou a exoneração de 13 servidores contratados irregularmente pela ADASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Em 2011, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social ajuizou uma ação questionando a validade jurídica da nomeação de 25 servidores para cargos em comissão de gestor executivo e assessor na ADASA. A agência foi condenada após a comprovação de que as funções desempenhadas por eles não eram de direção, chefia ou assessoramento. Além disso, havia concurso público homologado e no prazo de validade para o desempenho das mesmas funções exercidas pelos comissionados. Em 2012, um grupo de 12 servidores foi exonerado. Mas peritos do Ministério Público do Distrito Federal confirmaram que ainda há 13 comissionados em situação irregular na ADASA. A Rede Pública de Saúde do Distrito Federal está com medicamentos em falta. Quem traz as informações é Gésio Passos, ao vivo. Boa tarde, Gésio.
Boa tarde, Carlos. 104 medicamentos estão faltando na Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, já existe processo de aquisição desses remédios em andamento. Dos 58 médicos medicamentos de alto custo, 11 já estão em fase de recebimento nos próximos 30 dias e outros 47 em processo de aquisição. A Secretaria de Saúde informou ainda que a falta de medicamentos ocorre por motivos variáveis, como atraso em entregas, suspensão e fracasso de processos de licitação. O governo diz que adota medidas emergenciais para promover o abastecimento no menor prazo possível. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, cabe aos médicos definirem, em conjunto com os pacientes, pela substituição por algum medicamento disponível. É com você, Zé Carlos.
Obrigado, Gésio. Olha, como em todo o país, o comércio varejista aqui do Distrito Federal também apresentou saldo negativo no primeiro trimestre de 2017. Continua aqui com a gente no estúdio, Nádia Fagiano, que nos traz os detalhes. Nádia.
Zé Carlos, o Distrito Federal ficou em 13º lugar entre as unidades da Federação que mais fecharam lojas no comércio varejista nos três primeiros meses deste ano. 199 estabelecimentos encerraram as atividades, de acordo com o levantamento da Fecomércio DF. Apesar do número elevado, o índice ainda é menor do que o apurado no primeiro trimestre de 2016, quando 936 lojas fecharam as portas no Distrito Federal. Em todo o Brasil, o varejo perdeu 9.965 empreendimentos entre janeiro e março deste ano. É com você, Zé Carlos.
Obrigado, Nádia. Olha, foram identificadas fraudes no uso de 2 mil cartões de passe livre estudantil aqui no DF. Os detalhes com Márcia Von Gogh.
Cerca de 2 mil cartões de passe livre estudantil estavam sendo usados de forma irregular em linhas de ônibus da empresa Piracicabana, que faz o percurso rodoviário Universidade de Brasília. A fraude foi descoberta a partir do uso da tecnologia da biometria facial. O projeto implantado pelo governo do Distrito Federal, ainda em fase de testes, passou a ser implementado em maio deste ano. Foram constatadas divergências entre as imagens capturadas pelas câmeras instaladas nos veículos e o cadastro dos titulares do benefício. Até agora, 1.300 usuários de cartões receberam notificações e tiveram benefício suspenso por 6 meses. Para regularizar a situação, é preciso comparecer ao DF Trans. Da Rádio Nacional em Brasília, Márcia Von Gogh.
A construtora Brooksfield Incorporações foi condenada a pagar R$1,5 milhão por danos morais coletivos por atraso na entrega dos empreendimentos All, Blend e Century Plaza, todos em Águas Claras. O valor será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor. A empresa também foi condenada a indenizar os compradores dos imóveis em 0,5% do valor da transação por mês de atraso na entrega. E o curso de Noções de Mecânica, um dos mais procurados no Detran DF, está com inscrições abertas. As aulas de graça serão realizadas de 17 a 21 deste mês, das 6h30 às 10 horas da noite, na Escola Pública de Trânsito. As inscrições devem ser feitas pessoalmente no atendimento da EPT, na quadra 706/906 da Asa Sul. Quem fizer o curso receberá certificado de participação.